citações do sermão de Charles Haddon Spurgeon, intitulado Salvação por Obras, uma doutrina criminosa, adaptado. A confiança em nossas próprias obras, em qualquer medida, impede efetivamente qualquer esperança de salvação pela graça, e assim frustra a graça de Deus. Esta é uma outra faceta deste crime, que quando os homens pregam ações humanas, sofrimentos, sentimentos ou emoções, talvez sejam naturalmente amigáveis, civis, honestos e generosos, e pensam que estas virtudes naturais são tudo o que se requer. Há muitas pessoas que são assim, em quem há muito que é atrativo, porém a coisa necessária lhes falta. Não estão conscientes que tenham feito algo alguma vez que seja demasiadamente mal, e certamente se consideram tão bons como os demais, em alguns aspectos, inclusive melhores. É altamente provável que sejas tão bom como os demais, inclusive melhor que outros. Porém, acaso não vês, meu querido amigo, se estou me dirigindo a alguém assim, que se és tão bom que irás ser salvo por tua bondade, tu consideras a graça como algo inadmissível e a tornas vã. O são não necessita de médico, somente os que estão enfermos necessitam dos seus serviços. Portanto, seria desnecessário que Cristo morresse por tais pessoas como tu, porque, em tua própria opinião, não há feito nada digno de morte. Argumentas que não tens feito nada muito mal, e contudo há algo que tens transgredido gravemente, e te rogo que não te aborreças quando te acusar disso. Tu és muito mal, porque és tão orgulhoso que te consideras justo, embora Deus tenha dito que não há justo nenhum sequer. Tu dizes que Deus é um mentiroso. Sua palavra te acusa. E se sua lei te condena, porém tu te jactas de ter uma justiça própria, isso é uma alta presunção e um arrogante orgulho. Que o Senhor te purifique disso. Guardarás isso no teu coração e lembre que nunca tens sido culpado de qualquer outra coisa. Este pecado é suficiente para fazer que te lamentes diante do Senhor dia e noite. Na medida em que tens podido, por tua orgulhosa opinião de ti mesmo, tens feito nula graça de Deus e tens declarado que Cristo morreu em vão. Oculta teu rosto pela vergonha e implora misericórdia por esta clara ofensa. Outro grupo de pessoas pode supor que escapará, porém agora devemos nos dirigir a eles. Os que duvidam frequentemente clamarão: eu sei que não posso ser salvo exceto pela graça, pois sou um grande pecador. Porém, ai, sou um pecador muito grande para ser salvo. Estou demasiadamente sujo para que Cristo lave meus pecados. Ah, meu querido amigo, ainda que não o saibas, estás fazendo nula a graça de Deus, negando seu poder e limitando sua força. Duvidas da eficácia do sangue do Redentor e do poder da graça do Pai? Como? Acaso a graça de Deus não é capaz de salvar? Acaso o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo não é capaz de perdoar o pecado? Mas alegremente cantamos: qual é o Deus que perdoa como tu? Ou qual tem graça tão rica e merecida? E tu dizes que Ele não pode te perdoar, e isso afirmas ainda que pesem as suas múltiplas promessas de misericórdia. Ele diz: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Em Isaías 1,18 ele afirma: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a alva lã. Tu dizes que isso não é verdade. Assim frustras a graça de Deus e afirmas que Cristo morreu em vão, ao menos para ti, pois afirmas que Ele não te pode limpar. Oh, não digas isso, que tua incredulidade não faça Deus mentiroso. Oh, crê que Ele é capaz de salvar, inclusive a ti, e o fará de forma a fazê-lo de forma merecida, neste preciso instante, tirará todo o teu pecado e te aceitará em Cristo Jesus. Cuida-te da incredulidade, pois se tu não confias nele, farás que sua graça seja nula. E aqueles que fazem do Evangelho uma miscelânea, eu penso que cometem em grande medida este pecado. Quero dizer isso. Quando pregamos o Evangelho unicamente, temos que dizer: pecadores, vocês são culpados. Nunca poderão ser nenhuma outra coisa, exceto culpados. E o pecado de vocês, se não for perdoado, por meio de um ato da graça soberana, e não por causa de algo em vocês, ou que possa ser realizado por vocês, estarão perdidos. A graça lhes é dada porque Jesus morreu, e por nenhuma outra razão. E o caminho pelo qual podem ter a graça é simplesmente confiando em Cristo. Pela fé em Jesus Cristo, obterão pleno perdão. Isto é o puro Evangelho. O homem se volta e pergunta: por que tem o direito de crer em Cristo? Se eu lhe respondesse que tem direito de crer em Cristo porque sente internamente a obra da lei, ou porque tem desejos santos, estaria confundindo o assunto. Teria introduzido algo do homem no tema e teria deteriorado a glória da graça. Minha resposta é: homem, teu direito de crer em Cristo não se baseia no que és ou no que sentes, senão no mandamento de Deus que creias e na promessa de Deus que é feita a toda criatura debaixo do céu, que o que crê em Jesus Cristo será salvo. Esta é nossa comissão: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O que crer e for batizado será salvo. Se tu és uma criatura, te pregamos esse Evangelho. Confia em Cristo e serás salvo. Não porque sejas um pecador sensível, ou um pecador penitente, ou qualquer outra coisa, senão simplesmente porque Deus, por sua graça imerecida, sem nenhuma consideração dada a Ele de tua parte, senão livremente por nada, e merecidamente perdoa todas as tuas ofensas, no nome de Jesus Cristo.